Olá a todos, aqui é Ricardo Z. E vamos fazer mais um podcast. Vamos falar hoje sobre criptomoedas e Forex. Primeiro, criptomoeda. Ontem eu ia publicar um episódio, acabei perdendo esse episódio, mas tudo bem, vou falar resumidamente. É a queda das criptomoedas. Então, dentro da queda dessas criptomoedas, dentro dessa queda assim, quase histórica, né, das criptomoedas, a gente consegue ver algumas assim que realmente tem muita gente que deve ter ficado desesperado, né, por causa que o valor de fato caiu bastante, né? Então, moedas que nem o EOS, né, 48% de desvalorização, né, em 7 dias. Então isso é bem alto mesmo, né? Uma outra aqui que segue, né, o Ethereum, né, grande criptomoeda, mas assim como o Bitcoin, perceba que o market cap dessas moedas diminuiu drasticamente. Então, se você entrar no site do CoinMarketCap, você vai ver bem no começo, na página principal, no canto esquerdo superior, vai ter escrito que sobre o volume, né, vai ter escrito sobre quanto por cento está dividido do mercado em parte, por exemplo, quanto está dividido do volume, né, do trading em DeFi, quanto está em cripto, em stablecoin, quanto está em outras criptos, né, a dominância do Bitcoin. E uma coisa que é de se notar é que todo mundo aqui lembra, há uma semana atrás, 10 dias, 15 dias atrás talvez, o market cap dessas moedas aqui era muito maior, que, né, o Bitcoin passava de 1 trilhão e agora, né, está por volta de 700 bilhões. Então foi uma coisa terrível. Outra foi para BNB, para a moeda BNB, né, 41% de queda, assim como o Ripple, o Doge, o Polkadot, quase metade do valor que estava há uma semana, 10 dias atrás, menos 49% hoje. Uniswap, menos 40%. Moedas que tem um white paper muito bom, ecossystem bom, mas que o valor realmente teve um rebaixamento muito grande, né? Que nem o Solana, 38%, né? Tron, 39%, o EOS, 48%, como disse antes, né? O AVE, né, AAVE, uma queda de 40% também. NIO, 43%. Então, dentro das 100 moedas aqui, todas, né, então Zcash 44%, o Dash 43%, então o Compound menos 42%, então grandes criptomoedas, né, então tendo essa situação, né, SushiSwap, PancakeSwap, todos acima de 40%, né, Basic Attention Token menos 40% também. Então, você pode ver que a coisa está menos 53%, acho que essa é a maior queda de tudo. E que, o que acontece? O cara nesse momento você não faz nada, não compra, não vende, não faz nada. Se você tem, não vende não, não vende. Ou se você estiver precisando de dinheiro, você pega e vende. Ah, eu estou precisando. Não, então dane-se tudo, vende suas criptomoedas e chega. Passa para outro tipo de atividade, né? Que levou uma porrada muito grande. Agora, senão você continua e você, sei lá, vende, compra, faz outro tipo de coisa. Inventa o que fazer, faz trading. Isso daí. Tem corretoras aí que oferecem até em MT4, no MetaTrader 4, você fazer trading com criptomoedas, né? Lógico que nem igual a Binance, que vai ter lá nem sei quantos pares, mas vai ter um monte. Mas pense nisso, né? Grandes projetos, valor despencando, né? Projetos muito, muito, muito bons, como o do Cardano mesmo, né? Menos 30%, né? Projetos muito bons, como a Binance Coin, menos 41%. Então, uma queda muito grande. E agora uma outra parte, falar sobre Forex, mas na verdade não é sobre trading em si mesmo, né? Na verdade é sobre corretoras, que são uma coisa que muita gente pergunta. Nossa, muita gente vai no canal do Japo fazer essa pergunta faz tantos anos já, eu acho. É uma pergunta um tola, né? Mas vamos lá, talvez é porque ela é um pouco profunda, então a gente pode falar aqui assim. Eu vou tentar ser um pouco resumido nessa questão aqui, tá? Aqui estamos falando de Forex, tá? Então, as pessoas falam assim: ah, onde que eu abro uma conta? Pessoas que nunca fizeram trade uma vez na vida. Nunca fizeram. Aonde que eu abro uma conta? Primeira coisa: quanto você tem de capital para fazer? Tem 1.000, 10.000, 100, 100.000? Primeira coisa. Segunda coisa: se você quiser uma coisa séria, obviamente séria, existem países e países, né, com leis e leis, né? Então é impossível, seria ridículo, né, se países como, por exemplo, Inglaterra, Suíça, Singapura, Hong Kong tivessem leis como as Ilhas Caimã, por exemplo, como BVI, né, como a British Virgin Island, né, então, ou como Bahamas, como Belize, né, como Seychelles, como outros aí, então, que realmente, como que é aquela mesmo que é bem clássica, assim, que tem muita corretora Tier 3, que é de lá, é San Vicentin and Grenadines, então, ou St. Neves and Kitties, acho que é o nome também, então tem tudo isso daí, deve, acho que são ilhas, né, isso daí. Seychelles eu sei que é uma ilha, então, Mauritius, Cayman Island, BVI são ilhas, né? Bermuda, Belize, Bahamas, muito bonitos, né? Muito, lugares muito bons, né? Então, tipo assim, você acha que Japão, Singapura, Suíça, né? Sei lá, Austrália, Canadá vão ter leis igual dessas ilhas? Obviamente não, né? Então, se você for fazer abrir uma conta, por exemplo, para você nos Estados Unidos, para você fazer trading como um retail investor, como um investidor de varejo, você precisa, né, de uma corretora lá, que seja uma corretora muito séria. Essa corretora ela tem que ter uma licença da Commodity Futures Trading Commission, da CFTC. A CFTC ela tem vários requisitos, tanto que a CFTC tem leis próprias para cada estado dos Estados Unidos. Então, falando resumidamente, assim, a empresa tem que comprovar, por exemplo, que tem o capital, né? Que ela tem aquele, tem a possessão daquela quantidade de capital que a CFTC determina, que são valores, vamos dizer assim, altos, né? Porque é uma coisa que é muito séria. Então você não pode ter uma corretora e você não ter dinheiro, você tem que ter bastante. Então ela coloca ali vários valores que você tem que ter. Né? Então tem. Na verdade existe como é que chama? Existe um documento que você tem na CFTC que você tem que obedecer a vários órgãos lá, né? Porque você sabe que nos Estados Unidos você não tem só a CFTC, mas você tem porque a CFTC é uma comissão, né? Mas dentro ali você vai ter o CBOT, né? Deixa eu falar aqui o que é cada um, que senão. Então você vai ter o Chicago Board of Trade, que é o CBOT, o Chicago Mercantile Exchange, que é o CME, o Commodity Exchange Inc., que é o COMEX, e o New York Mercantile Exchange, eu falei Mercantile no outro, mas Mercantile Exchange, que é o NYMEX, né? Que é o maior, assim, que o pessoal que é retail também trabalha. Então, todos eles são subsidiários, né, digamos assim, do CME. Então, e seguem, né, aí a comissão, e tem, né, a comissão, que é o CFTC, para fazer a regulamentação das leis nos Estados Unidos. Então, você vê que nos Estados Unidos a lei é muito, digamos, é muito bruta com esse negócio de trading. Outros lugares que a coisa é realmente crítica é no, na Inglaterra, em Singapura, né, que você tem a Monetary Authority of Singapore. Então, na Inglaterra é a FCA, né, na Suíça vai ser a FIMA, né, que é a Swiss Financial Market Supervisory Authority. Então, no Japão, né, a Japanese Financial Service Authority, a IROC no Canadá, né, Investments Industry Regulatory Organization of Canada. Então, e a ASIC, né, Australian Securities of Investment Commission, que é da Austrália. E aí a gente vai ter os Tier 2, que é onde tem muita corretora que é boa, mas que está no Tier 2 por questões de alavancagem, né? Outras são questões que não se enquadram nas Tier 1, por causa que na Tier 1, por exemplo, muitas você tem que ser banco, assim, praticamente um banco, porque a estrutura que você tem que seguir é tão rígida que parece um banco, assim. Se você for pegar, por exemplo, a CFTC, ela vai ter uma parte, assim, que ela fala que para você ter X números de clientes, você tem que ter, por exemplo, uma quantidade de assets, né, de ativos sob sua custódia, por exemplo, de muitos milhões, assim. Então não é uma coisa que, então você vai ter que ter vários departamentos na empresa. Então normalmente se parece um pouco com banco, isso daí. Por isso que a gente vai ter normalmente nesses Tier 1 bancos, né, Saxo Bank, e a, na Suíça, a Ducas Copy, né, são duas bem conhecidas que são bancos, né, mas tem diversas aí. Então, no Tier 2 agora, a gente vai ter a China, né, de Irlanda, de Israel, né, Nova Zelândia, Rússia e Emirados Árabes. E vão ter algumas assim que entraram, digamos que depois, para ser no ranking de Tier 2, que é a Tailândia, o África do Sul e a República do Chipre, né, com a SAISEC, Cyprus Securities and Exchange Commission. Antes ela era uma Tier 3, não era vista com bons olhos por questões de alavancagem e questões de arbitrariedade contra, entre aspas, contra o consumidor, né, contra o investidor, contra o retail. Então, se você quiser uma corretora, por exemplo, que te dá bônus, não vai ter corretora Tier 1 que vai fazer isso. Uma corretora Tier 1 está autorizada a te dar bônus. Nenhuma corretora Tier 1 está autorizada a fazer programas de afiliação. Por quê? O programa de afiliação, ele tem uma característica muito particular. Ele se parece um pouco com o esquema de pirâmide. Então, você vai pegando afiliado, com o dinheiro que um afiliado vai perdendo, você vai pagando o outro, você vai pegando a parte da empresa. Então, para você provar que você não é uma empresa que faz esse tipo de coisa, você tem essas empresas que são Tier 1 e Tier 2, né? Principalmente as Tier 1, fica muito claro que elas são bancos, então elas têm muito capital. As Tier 2, por exemplo, elas, se eu não me engano, a SAISEC agora não oferece mais também essa parte de afiliação. Eu não tenho certeza se essa é uma parte, assim, que é obrigatória. Eu não lembro agora da jurisdição Tier 2. Mas a maioria delas, por exemplo, não faz isso, assim. Eu sei que elas têm atividade que tem correlação com outras empresas, né? Até empresas de sinais, assim, empresas todo tipo, mas não sei se tem parte de afiliação aqui e bônus, né? De qualquer forma, talvez bônus tenha, mas não tenho certeza. Acho que tem um limite para bônus, que é 30 ou 10 dólares, alguma coisa assim. E agora eu não sei se isso passou para jurisdição Tier 3, porque na Tier 3 você pode dar tudo isso daí, bônus, referral, né, que são afiliados. Então, o programa de afiliado você pega e você chama outras pessoas, essas, assim, através de um vídeo do YouTube, através desse podcast aqui mesmo, né, entre na RoboForex, seja afiliado do Ricardo Z. Então, eu falo aqui, ó, entre na RoboForex. Onde que a RoboForex ela é? Ela tá... Qual jurisdição que tá a RoboForex? Cara, a RoboForex é uma jurisdição Tier 3, que é de Seychelles, né? Então, não é uma jurisdição boa. Agora, se você for um trader profissional, você com certeza não vai ser meu afiliado, né? Isso, tipo, é óbvio, né? Porque você sabe tudo que tem nessa questão da afiliação. E outro, se você for meu afiliado, você não vai colocar 10 mil dólares na RoboForex, você vai colocar 100 na RoboForex. Por que 100? Porque você abre uma conta Cent e você utiliza um EA. Aí dá. Você paga um spread um pouco maior do que uma conta ECN, uma conta Razor, mas você... é uma conta standard, mas você paga um spread alto. Essa questão do spread varia muito também das corretoras Tier 1, Tier 2 e a comissão para Tier 3. As corretoras Tier 3, elas tendem a ter uma comissão, umas taxas mais baratas, assim, mais atrativas, sabe? Por isso que elas dão bônus, elas fazem tal coisa. Só que isso é uma coisa que alimenta a própria corretora. Por quê? Porque, como dizia a IQ Option, no Initial Broker offering deles, estava escrito assim: no final todos perdem. Então é mais ou menos assim. Mais ou menos assim, para essas corretoras Tier 3, assim, no final todo mundo perde, menos eles, né? Então, por quê? Porque o retail investor já tem aquela questão assim: quem é investidor, maioria perde. Então, se você coloca uma quantidade razoável para outra pessoa ganhar em cima disso daí, tem que ser tipo 100 dólares, 200, 300, 500, 1000, alguma coisa nesse sentido. Então, isso daí faz você pagar o outro, e o outro faz pagar o outro, e o outro pagar o outro. E a jurisdição desses lugares aí não tem essa accuracy, né? Não tem essa precisão, não tem essa mesma auditoria, digamos assim, que uma corretora Tier 1 tem, que tem toda uma documentação para ser seguida. Se vocês vissem, por exemplo, como que é, nossa, como que é nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Singapura, no Japão, em Hong Kong, é muito complicado a pessoa ter uma corretora nesses países, assim. Então, tipo, não é qualquer um. Então, são, né, no site lá da FCA, desses lugares assim, tem pra você ver quem são certas pessoas. Lá você encontra, né, as empresas, né? Então, normalmente os scams, o que eles fazem? Eles colocam um endereço, aqueles scams que são bons, assim, até, né? E o que eles fazem? Eles colocam um endereço como se eles tivessem um escritório, né? Um office, né? Ali, por exemplo, em Londres. E aí eles colocam, né, ou em Hong Kong, algum lugar assim, eles colocam um endereço. Só que aquele endereço é um endereço genérico. Eles copiam um endereço, tipo, um endereço de um prédio, colocam um número no apartamento, copiam o bairro, copiam tudo, assim. Só que aquele endereço lá, quando você vai olhar no Google Maps, cai numa avenidona, assim, né? Igual, né, de uma corretora lá, o cara colocou que é na Cromwell Road. Cara, em Londres isso daí é, tipo, uma das avenidas principais de Londres, que sai lá no parlamento, lá por perto. Então, tipo, tem um monte de prédio, um monte dessas coisas. Então, como é que você vai? A pessoa coloca em Hong Kong, né? Hong Kong só tem prédio praticamente, então. Aí, como é que você vai achar assim? Ah, vou achar a empresa ali. Ela não existe. Quer dizer, ele colocou ali, mas ela não existe fisicamente ali, naquele lugar. E por quê? Porque quando você vai procurar no site da FCA ou no site. Por exemplo, da JFSA, né? Japanese Financial Security Authority. Quando você vai procurar lá assim, ou no na FCA, você não acha nada dessas empresas assim. Na ASIC, a ASIC é bem fácil procurar a plataforma, igual a da FCA, é bem facinho de achar essas empresas assim. Então, é isso assim, pessoal. O que acontece? Quando você pega uma corretora Tier 3, elas têm uma. Como é que se diz isso daí? Ela tem um Terms of Service com cláusulas que em países que. Ou Terms and Conditions. Né? Terms of Service, Terms of Conditions. Que no, em outros países, por exemplo, isso daí é tomado como uma coisa repudiada, assim, que não pode ser feito. Então, por exemplo, uma corretora Tier 3 não tem essa parte de, assim, ah, é obrigatório você ter essa declaração de tanto de capital que você tem que ter, né? E, assim, sob sua custódia, né, declarado como uma pessoa que faz aquele tipo de serviço, assim, né, que tem uma auditoria, que tem um tempo de vida, que tem um setor X, um setor Y, um setor Z que faz. Um faz suporte, outro faz atendimento, outro faz isso aqui, sabe? Tem tudo igual um banco, isso daí. Essas corretoras Tier 3 não tem isso. Ela só tem, assim, tipo, 10 pessoas lá em cima que fazem tudo, assim, deles. E aí eles colocam esses, né, Terms of Service. Que tem umas cláusulas assim que são um pouco abusivas, né? Por isso eles explicam muito sobre a parte técnica, eles enchem muita linguiça. E quando chega na parte de complaints, onde você tem que fazer a reclamação, digamos assim, né, a parte de atendimento, né, ao cliente, ou alguma disputa, alguma coisa assim, eles colocam que as no Se diz assim, no complaints are accepted, né? Não tem, não é aceito assim que você faça reclamações, né? Ou seja, existem várias coisas assim que você, né? Que você não tem como reclamar para eles. E tipo assim, eles têm algumas coisas, por exemplo, obrigatoriedade de setores, por exemplo, há um setor de suporte. Quantas pessoas tem no seu setor de suporte? Eles não têm que declarar isso daí. Então, a sua taxa que você está usando é baseada no quê? Em qual índice? Em qual órgão que você está utilizando isso aí? Da onde vem o dinheiro que você está utilizando aqui? Da onde que o Ricardo Z, que usa a corretora RoboForex, da onde vem esse dinheiro? Ah, vem. Ah, o Ricardo, ele recebe tipo 100 dólares por mês, assim, de programa de afiliado. Ué, mas então você tá tirando de um dando pro outro. Mas se o outro cara não tá ganhando, como é que o Ricardo tá ganhando? Porque o Ricardo tá ganhando como que o outro tá perdendo, óbvio. Então, esse IB, né, o Initial Broker, não é uma coisa. Initial Broker Commission não é uma coisa muito. Certo. O referral é menos certo ainda. Então, quando isso daí acontece, com certeza são corretoras que não são boas. Acho que a gente chegou ao final dessa parte de corretoras. Se as pessoas ouvirem aqui, talvez poupem muito de ficar fazendo perguntas no canal do Japa, né? Haja vista que o Japa já falou tanto disso, mas tanto, mas tanto, mas tanto. Me dá até uma agonia. Eu acho que pelo menos desde 2018 que eu vejo assim, vídeo dele, o Japa tá lá falando para as pessoas: não entrem em corretora. Ah, por que que o Ricardo tá falando agora esse tipo de coisa? Porque assim, você entra no meu referral se você quer, se você quiser. Entendeu? Por quê? Porque, tipo assim, eu não tô agora te ameaçando de morte pra você entrar no meu... na RoboForex. Eu não vou te buscar na sua casa pelo cabelo pra você entrar na RoboForex. E eu tô ainda avisando, ó, só entre se você for testar uma estratégia, um indicador, um expert advisor. Só entre nessas situações, né? Não seja burro, assim, nessa proporção, assim, de você ter um patrimônio, assim, super grande e colocar tudo numa corretora tier 3, né? Não seja cabeçudo, né, desse jeito, não seja animal, assim, nesse ponto, porque se você fizer isso daí e depois você começar, assim, a ter problemas, vão ser grandes problemas. Fica a dica: utilize corretoras Tier 1 se você tem dinheiro de verdade para fazer trading, tá bom? Esse é um podcast mais de conselho, tá? E aquele começo de criptomoeda. Falou, grande abraço a todos, ao pessoal do canal do Japa Rico, e até mais.